nesse sentido é merecedor de reflexão, porque o princípio está aqui subjacente e, não obstante ter de ser articulado com outras disposições constitucionais, parece-nos que ele é valioso. E também aproveitando o facto de estar a comentar, também concordaria em grande parte com o que o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto deu nota quanto ao trabalho de seriedade que envolve a revisão do artigo 117, que deve ser campo fértil para bom trabalho jurídico e não campo fértil para populismo simples ou complexo. Isso já é um pouco irrelevante quanto à sua formulação. Porque, de facto, se fizermos uma análise e se mergulharmos nas propostas, se há uma coisa que o populismo nos ensina é que é sempre possível fazer pior. E mesmo quando achamos que batemos no fundo nas opções do populismo, quando a desproporção e a escala de violação dos princípios fundamentais é tal ordem grande, de facto, se puxarmos pela cabeça, ainda é possível pior. A ideia de inibições vitalícias, como aqui surgem propostas a certa altura, para além da desproporcionalidade manifesta, para além da contradição intrínseca com outra disposição constitucional do artigo 50, número 2, que determina que ninguém pode ser prejudicado pelo exercício de funções públicas, desde logo, leva-nos à ideia, ainda é possível ir mais longe. E se, para além do vitalício, fosse também hereditário? E disséssemos por quantas gerações seria hereditário. Assim como banimos os descendentes dos reis de Portugal, nas Constituições de 1911 e de 33, de serem candidatos à presidência da República, digamos, são banidos por 6 gerações, ou 7 ou 8, se isso for suficiente, para lavar o mal intrínseco que é ter exercido funções públicas num determinado momento. Portanto, é um único comentário que deixaria. Eu acho que muitas das propostas derrotam-se a si mesmas pela incoerência interna e mesmo com outros pontos do texto constitucional. E, portanto, nesse sentido, não me alongarei muito mais, porque, de facto, é na lei ordinária que grande parte destas medidas devem ser objeto de discussão, e tanto assim é que o temos vindo a fazer. Muita desta legislação está reiteradamente a ser revista, porque a exigência dos cidadãos vai aumentando, porque as percepções públicas mudam, porque aquilo que hoje é tido por inaceitável, se calhar no passado era aceitável, e, portanto, a lei muda e acompanha. Temos feito processos destes mais amplos quando se faz a revisão global entre 2016 e 2019, mas já depois disto, temos várias iniciativas em discussão atualmente e que são merecedoras de consenso alargado quanto à necessidade de melhorar e de aprimorar o regime, e cá está, apertar a malha em algumas circunstâncias, e portanto há muito pouco de original aqui que encontremos que seja necessário consagrar no texto constitucional. No entanto, há um aspecto que é importante, até pelo espaço que teve, pela projeção que teve no espaço público e que tem a ver com a proposta que o PAN apresenta, que, apesar de tudo, gostava de deixar uma nota. A matéria do enriquecimento ilícito é uma matéria que foi objeto de 2 decisões do Tribunal Constitucional que concluíram para a violação do princípio da presunção de inocência. Mas isso não inibiu o legislador, precisamente no processo em que conjuntamente os vários partidos se dedicaram entre 2016 e 2019, a achar uma fórmula que alcança o mesmo propósito sem pôr em causa o princípio da presunção de inocência, com recurso às obrigações declarativas e olhando para o incumprimento dessas obrigações ou para a prestação de falsas declarações no âmbito dessas declarações, que não só revimos em 2019, como depois tivemos a oportunidade de melhorar em 2021, quando no final da legislatura anterior, tornando o regime mais adequado e conforme ao texto constitucional. Por isso é que não acompanhamos de forma alguma a proposta do PAN, porque ela, na realidade, o que o Sr. Deputado Inês Sousa Real há pouco dizia, enfim, descodificando o que aqui encontramos nesta norma, é que a lei garante, em termos que não viola o princípio da presunção de inocência, um crime que viola o princípio da presunção de inocência. É também uma norma que se derrota a si mesma em termos lógicos, porque aquilo que vem proposto é um caminho que é incompatível com este princípio que nos parece estruturante do Estado de Direito e que, por essa razão, deve ser conservado, e para o qual, aliás, encontramos uma solução capaz de dar uma resposta que não abdica dos princípios que a ordem jurídica deve ter para todos, mas que também não é menos exigente ou não deixa de ir atrás dos problemas que estão subjacentes às matérias, por um lado da transparência e, por outro lado, da prevenção, ou melhor, da garantia da probidade no exercício de funções públicas e da prevenção do enriquecimento através de atos corruptivos ou outros que possam gerar esse dano, não só ao erário público, mas em particular à integridade das instituições. E, portanto, como em geral, comecei por dizer, parece-nos que a norma constitucional tem precisamente a margem adequada, estamos muito confortáveis com o artigo 117, agora no plano da legislação ordinária, temos não só no passado, como presentemente, aliás, trabalho e vontade de continuar a melhorar e a aprimorar o quadro normativo sobre estes temas todos aqui enunciados. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora pela Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. E Srs. Deputados. A proposta de alteração do PST relativamente a este artigo 117, creio que não acrescenta muito ao conteúdo que já está no ponto 3, na medida em que as sanções que já se podem aplicar por lei aos crimes de responsabilidade dos titulares de cargos públicos já poderia incluir a elegibilidade para mandatos futuros. torná-la explícita no texto constitucional cria uma expectativa de que a lei ordinária o venha a fazer e eu acho que isso não ajuda, porque coloca mais um espartilho. Em todo caso, é uma daquelas matérias que estamos disponíveis para continuar a debater. Penso que há casos que queremos que responsabilidade possam envolver ineligibilidade para mandatos ou cargos subsequentes e, portanto, nesse sentido, também não excluímos a hipótese. Achamos é que estar expressa no texto constitucional não ajuda. A proposta do PAN retoma uma discussão já longa sobre como é que se resolve esta quadratura de não quebrar o princípio da presunção e, ao mesmo tempo, esperar que as pessoas tenham que demonstrar a licitude de um ato que, à partida, é a presunção de que foi ilícito. Portanto, acho muito difícil e consagrar isto constitucionalmente pareceria-nos-ia um autêntico entorce. A discussão é relevante, o assunto é relevante, mas não é certamente com esta formulação que conseguimos resolver esse paradoxo. As propostas do Chega são inaceitáveis por vários motivos, desde serem contraditórias entre si próprias, quando o princípio do artigo diz que a lei determina e depois o resto do artigo já determina o que a lei vai determinar, até penas vitalícias ou indefinidas, e, portanto, violando a própria Constituição, penso no artigo 30º já prevê a impossibilidade desse tipo de sanções, até partir do princípio que o parentesco é por si só um motivo de suspeição e de conluio, quando há, de facto, suspeições e conluios, infelizmente todos nós conhecemos casos, mas muitos deles, diria a maioria deles, têm pouco a ver com grosso de parentesco ou de laços de sangue, e, portanto, é absolutamente inaceitável a forma como isto está formulado e não acrescenta nada ao conteúdo dos estatutos dos titulares de cargos públicos que este artigo 117 pretende tratar. Portanto, para discussões futuras, gostaríamos de manter a nossa posição aberta em relação à proposta de alteração do PSD. As outras não iremos acompanhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo PCP, a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada. Nós, em primeiro lugar, não temos nada contra aquilo que o PSD propõe para o número 3. Queríamos sublinhar dois aspectos sobre as propostas do Chega e que para nós são inaceitáveis. O primeiro diz respeito aos impedimentos vitalícios, uma vez que no nosso ordenamento não são aceites sanções vitalícias. Em segundo lugar, a proibição de coincidências familiares no exercício dos cargos. Nós percebemos e achamos que é aceitável que os titulares dos cargos políticos não possam nomear os seus familiares para cargos que deles dependam, mas não achamos é que seja aceitável que alguém fique privado dos seus direitos pelo facto de ser familiar de alguém. E, portanto, achamos que não é justo que um cidadão seja impedido de ser eleito, por exemplo, deputado, porque um irmão é deputado, ainda que seja noutra força política, por exemplo, ou que só possa ser, numa família só possa ser um, como é que se escolhe? É, por ordem, é o mais velho, é o mais novo, e se for é o mais velho, é o mais novo, é o que nasceu um minuto antes, é o que nasceu um minuto depois, quem é que tem direito a ser eleito? E, portanto, entendemos que isso não pode, isso não faz sentido nenhum. Relativamente à proposta do PAN sobre o enriquecimento ilícito, achamos que, de certa forma, isto já está, esta questão já foi resolvida pela via legal e está constitucionalmente abarcada e, portanto, não entendemos ser necessária.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra agora pelo Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação à proposta do PSD para o artigo 117, nós achamos que é uma proposta que merece reflexão e julgamos mesmo que acolhimento, sem prejuízo do nosso debate, perceber exatamente qual é a melhor formulação. Porque se é verdade que já houve situações em que se considerou que não era possível limitações a mandatos subsequentes e que também é verdade que a perda de mandato pode acontecer, por exemplo, no momento de fim de mandato, o que é que fazemos em relação ao mandato seguinte? Ou seja, é uma pena que acaba depois por não ter nenhum efeito. Porque, e isso é um problema. E, portanto, se esse problema existe, se se coloca, deve ser resolvido. Parece-nos uma proposta bem dentro dos limites normais das penas, não é uma pena vitalícia, é uma, julgo eu, uma salvaguarda para que uma pena que já está prevista tenha efeito, verdadeiramente, porque há situações em que poderia não ter. E desse ponto de vista nós acompanhamos essa proposta. Em relação às propostas do Chega, já se falou bastante, não tenho nada a acrescentar em relação ao que foi dito. Acho que o Chega tem todo o direito de usar o processo de revisão constitucional para fazer as suas campanhas, isso é um direito que lhe assiste. Eu confesso que vi com alguma simpatia o reconhecimento de que há um excesso de concentração de poderes no partido. Acho que talvez possa mudar os estatutos do partido e não a Constituição, mas isso cada um sabe de si. Em relação à proposta do PAN, há aqui uma matéria que já foi dita, mas eu queria repetir, sinalizando o seguinte. O que o PAN propõe, na forma como propõe, na verdade já está na legislação portuguesa. Porque pode não se chamar enriquecimento ilícito. Mas, veja bem, a definição é o aumento significativo do património de um dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos para o qual não consegue apresentar uma justificação razoável face ao seu rendimento legítimo. Isto é precisamente o que já está em vigor. O Bloco de Esquerda, como sabem, foi uma batalha muito grande para nós, até com enfrentamentos com o Tribunal Constitucional no que foi dito sobre esta matéria. Achamos que o Parlamento foi capaz de uma solução. Foi capaz de uma solução, é uma lei que está em vigor e isso é bom. E devemos orgulhar-nos de termos sido capazes de fazer esse trabalho e não fazer de conta que isso não é possível, porque já existe na lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora, para encerrar esta primeira ronda, o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. O LIVRE acompanha a lógica e até a formulação textual da proposta de alteração do PSD. Parece-nos que é uma decorrência do que já está na Constituição e não pormenoriza demasiado para além daquilo que é normal estar numa Constituição. Acompanha o que também acontece em outras democracias e Estados de Direito. E, evidentemente, depois cabe à lei determinar mais especificamente de que forma é que sai esta ineligibilidade para mandatos ou cargos subsequentes de alguém que foi culpado de um crime de responsabilidade e que se viu destituído do cargo por isso mesmo. E, portanto, é lógico que a pena possa subsistir até, por exemplo, em casos, como disse agora a senhora deputada Catarina Martins, em que, por exemplo, a destituição se tenha dado mesmo no fim do cargo, acaba por ser uma pena que não tem aplicação efetiva, não tem consequência. E, portanto, faz sentido esta alteração. Em relação à proposta do PAN, eu preferiria reservar para mais tarde, no debate, uma posição mais definitiva. Pode ser que haja aqui alguma alteração em segunda leitura que venha a ser feita. O princípio, evidentemente, acompanhámo-lo. Saber se deve estar na Constituição, se deve estar nesta forma, ou se, estando nesta forma, como já foi dito atrás, já está coberto pela lei, é algo que, enfim, poderemos debater com mais pormenor mais à frente. Quanto às várias propostas de alteração ao artigo 117, por parte do Chega, elas vão do mais simples, mas não muito, que não acrescenta muito, à outras propostas que acrescentam bastante, mas aquilo que acrescentam é bastante absurdo. Desde na alínea A do número 5 deste artigo 117º, aqui é propostas que talvez não tenham pensado bem nas suas consequências. Se um titular de cargo político não pode aceitar, nem sequer a título gratuito, empregos de entidades públicas, isso significa, por exemplo, que nem sequer aquilo que é possível fazer hoje, que é dar aulas em universidades públicas, desde que pro bono, pode ocorrer. Indiretamente, é um benefício enorme para as universidades privadas, porque essas, pelos vistos, podem dar todos os empregos que quiserem, e pagos, desde que não seja, desde que o deputado ou deputada não esteja em exclusividade, falando de deputados ou deputadas, e, portanto, estamos a prejudicar entidades públicas para beneficiar entidades privadas e, se calhar, até com uma possibilidade de interferência indevida de através de benefícios diretos ou indiretos a titulares de cargos políticos, que não parece que faça grande sentido. Em relação ao número 6 e a questão dos impedimentos vitalícios, já houve quem atrás falasse melhor do que eu. No número 7, as ineligibilidades de família